Bem, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, para esta reunião da Comissão de Educação e Ciência. Foi distribuída uma agenda da ordem do dia, não sei se há alguma alteração que queiram introduzir, não estou a ver nenhuma mão levantada, portanto vou assumir que a ordem do dia está aprovada. Depois temos o ponto número 2, que é a ata da reunião da Comissão do dia 3 de janeiro. Posso pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado. Depois temos dois projetos de resolução que foram apresentados pelo PAN, que são os projetos de resolução número 347/15, que recomenda ao Governo que crie uma iniciativa institucional que replique no seu âmbito próprio de atuação o programa Parlamento de Jovens, e depois um segundo projeto de resolução também do PAN, 850/15, que recomenda ao Governo o desenvolvimento e a implementação de um novo referencial de educação para o bem-estar animal, e que a educação para o bem-estar animal seja de caráter obrigatório na disciplina de cidadania e desenvolvimento. Eu queria dar as boas-vindas à Sra. Deputada Inês Sousa Real. Queria, no entanto, pedir a todos os deputados que fossem muito concisos nestes dois pontos, porque nós temos uma audição ao Sr. Ministro que deve começar daqui a 11 minutos, mais ou menos, e, portanto, eu pedia que fossem todos muito concisos em relação a isto e dava de imediato a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real para apresentar o primeiro projeto de resolução 347. Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e gostaria, antes de mais, também de saudar, em especial, o Sr. Deputado Porfírio Silva, membro desta comissão, cujo livro foi muito útil para a elaboração também desta iniciativa, conforme se pode ver nas citações também que estão mencionadas na mesma. E conforme nós explicamos na exposição de motivos, o Parlamento dos Jovens tem sido uma iniciativa que já surgiu em 1995, é sem dúvida uma iniciativa de grande proximidade dos mais jovens a esta Casa da Democracia e naquilo que possa vir a ser o seu percurso da aproximação à vida política, à participação cívica. Eu recordo que no penúltimo ano letivo participaram mais de 1.000 escolas, 5.097 turmas, mais de 30 mil alunos no Parlamento dos Jovens. E esta iniciativa, para além de nos aproximar também a nós, enquanto deputadas e deputados dos mais jovens, também aproxima os jovens da forma de funcionamento da democracia, dos problemas que gostariam de ver aqui representados nesta Assembleia. E se dúvidas houvesse sobre a valia desta iniciativa do Parlamento, a maior prova da sua utilidade é que desde que em 1995 se iniciou esta iniciativa e hoje são membros desta Assembleia da República, também deputados que já participaram do Parlamento dos Jovens, não está aqui o Sr. Deputado Alexandre Poço, mas é um dos exemplos também de um deputado que já fez parte de uma iniciativa desta natureza e que hoje está na Assembleia da República. Nós também não podemos ignorar, pois, aquilo que são os estudos que nos dizem também, e cito também aqui a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que nos diz que 4 em cada 10 jovens têm pouco ou nenhum interesse na política, ou no estudo da Universidade Católica, que foi revelado esta semana, que diz que só 2 em cada 10 jovens têm filiação em partidos políticos. Para além de se discutirem as causas de desinteresse em sociedade por parte dos mais jovens, aquilo que nos parece é que devemos discutir medidas que possam estancar este problema. E apesar de nós estarmos aqui perante um governo que está em dissolução, portanto que está já em fim também de mandato, para o PAN é fundamental. Para o PAN é fundamental que se possa garantir que, independentemente do resultado que venha a surgir no próximo dia 10 de março, que haja um compromisso por parte desta Assembleia em que, com esta iniciativa, seja qual for o Governo, seja adotado um programa similar ao Parlamento dos Jovens na Governação, no âmbito do seu funcionamento interno, nomeadamente no Conselho de Ministros, também criando um Conselho de Ministros de Jovens, ou que um dia os Ministérios possam estar abertos aos jovens, criando assim também esta proximidade e até desmistificando aquilo que muitas das vezes é uma estigmatização da própria Governação, tal como acontece na Assembleia da República. Assim, para além de garantirmos uma maior abertura da sociedade civil por parte do Governo, sabemos também que é algo que não é dado como adquirido por parte de todas as pessoas na nossa sociedade, um maior conhecimento com o funcionamento destas estruturas, o que é, em nosso entender, basilar para aproximar os jovens da vida política e da participação cívica e política. Portanto, com esta iniciativa esperamos que as mais forças políticas nos acompanhem.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há intervenções. Sra. Deputada Sónia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada. Cumprimentar o Sr. Presidente, os senhores deputados. Queremos também, naturalmente, agradecer mais este momento para refletir sobre a necessidade de aproximar os jovens da política, ou sobretudo a política dos jovens, e entendemos que essa iniciativa do PAN corresponde de facto a esta necessidade e a esta obrigação de quem tem cargos públicos e políticos ter de pensar nesta necessidade de aproximar a comunidade civil em geral e neste caso os jovens. Estamos no momento em que todos nós temos participado nos Parlamentos Jovens, nas sessões junto das escolas, que aliás aproveito também para saudar mais uma vez esta extraordinária iniciativa da Assembleia da República, mas todos nós percebemos, nomeadamente em tempo pré-eleitoral, o afastamento e a clivagem que existe relativamente à política, aos critérios da política, à forma de votação, aos eleitores, enfim, existe aqui de facto um conjunto de matérias que os nossos jovens desconhecem e seguramente essa responsabilidade é nossa porque não temos conseguido traduzir a importância da política na vida concreta, cotidiana das pessoas e sobretudo dos jovens. Portanto, votaremos a favor desta iniciativa do PAN. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se o Sr. Deputado Eduardo Alves, do PS.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas. Até respondendo ao apelo que o Sr. Presidente fez, três considerações assim muito breves. Uma primeira para dizer que os dados conhecidos fazem um retrato e que fazem um retrato da participação dos jovens em Portugal e de vários estudos que têm sido produzidos até a nível nacional e internacional, fazem um retrato, também merecerá aqui a reflexão dos vários grupos parlamentares, sobretudo e até na nuance de que os jovens até vão participando, mas nem sempre participam naquelas que são as plataformas que estão institucionalizadas para a participação da cidadania e para as novas gerações. E isso certamente começará aqui uma reflexão que precisa de ser continuada pelos vários grupos parlamentares e pela Assembleia da República. Uma segunda consideração para dizer que nunca como na última década o ecossistema das políticas para a juventude teve tantos incrementos. Nas escolas, com várias iniciativas que tivemos a oportunidade de ir acompanhando através aqui da Comissão, também através do Parlamento de Jovens no contexto escolar, tem tido um grande espaço de crescimento e de afirmação, mas também no associativismo jovem, com a revisão da lei do associativismo, dando mais condições para os jovens terem mais voz através das suas associações, da entrada do CNJ ou da FNAS no Conselho Económico e Social, dos modelos de cogestão em linha com as melhores práticas europeias e recomendadas pela Comissão Europeia, nomeadamente a cogestão entre a FNAS, o CNJ, o Governo, no âmbito da Movijovem. Também nas autarquias, com os Conselhos Municipais da Juventude, que foram legislados nesta Casa e que estiveram em implementação mais continuada nos últimos tempos, nas Assembleias Municipais Jovens, ou noutras iniciativas, como o Orçamento Participativo Jovem, o Conselho Consultivo da Juventude, que é um órgão consultivo que também funciona junto do Governo e que ainda recentemente teve alterações, ou dos Planos Nacionais da Juventude, que fazem aqui um chapéu com uma aba mais larga, uma estratégia que seja mais transversal e disruptiva. Por fim, acho que o Grupo Parlamentar do PS não tem nenhuma dúvida, cada vez que pensamos em estruturar estas iniciativas, isto é, cada vez que plantamos cidadania, estamos sempre à espera de colher democracia. Mas não obstante isso, é também preciso, por um lado, perceber que órgãos executivos e órgãos deliberativos são hemisférios diferentes, com naturezas diferentes. É preciso também perceber que é preciso garantir condições de aplicabilidade prática para que isto tenha realidade concreta e, por fim, que isto também é uma discussão que eu acho que pode e deve ser mais alargada. A lei dos Conselhos Municipais da Juventude não é vista por esta Casa há mais de uma década. Acho que também faz sentido nessa legislação e noutras, e o próprio PAN também reconhece isso ao apresentar sobre novas manifestações de políticas para a juventude, como são as Assembleias Municipais Jovens, uma proposta ou uma iniciativa legislativa que também teve andamento nesta Casa e que, portanto, precisamos também de fazer, noutro momento político, essa discussão de forma mais global. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu passava a palavra ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro. Eu tinha pedido aos Srs. Deputados todos que fizessem intervenções muito concisas, porque temos a audição do Sr. Ministro, que vai começar dentro de momentos, ele já cá está. E, portanto, eu gostaria que fossem, não quero impedir ninguém de falar, mas gostava que fossem muito concisos nestas considerações. Muito obrigado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nunca impede ninguém de falar. Eu vou tentar ser mesmo conciso. Cumprimentar os senhores deputados e a senhora deputada Inês Sousa Real, dois pontos. Nós valorizamos o Parlamento de Jovens. Agora, há aqui uma preocupação que é o excesso de politização do ensino. Se com estas medidas nós não estamos a afastar os alunos de hábitos como poesia, literatura, música, cultura clássica, ciência, teatro, por aí fora. Portanto, há sempre esta nota. Uma segunda nota, eu vou tentar não julgar, mas apenas apelar a um debate. Isto é quanto, no aspecto que tem que ver com o bem-estar animal. É que há uma dimensão, e eu aqui vou ser claro, etnocida nas políticas do o outro que falo já, etnocida nas políticas do pânico que precisa de ser discutido. Eu recomendo à senhora deputada que leia um bocadinho de Freud para nós um dia discutirmos isto a fundo. Portanto, estas políticas de proteção animal têm dimensões preocupantes que não são senhora publicamente deputada, discutidas.
Peço desculpa. Obrigado. Isto é a segunda.
Sim,
peço imensa
desculpa.
Sim, eu
estava a dizer que...
É a segunda que ainda não foi apresentada.
Pois, eu estava a dizer que fazia já a intervenção sobre as duas para não perder tempo. Okay. Obrigada, obrigada.
Obrigado, senhor. Nada, Carla Castro, não. Okay. Senhora deputada Inês Souto Real, a projeto de resolução foi distribuído, portanto toda a gente tem
que... Eu vou ser muito breve, precisamente para não estar aqui a alongar, que sei que têm outros compromissos e que já cá está o Sr. Ministro. Portanto, em relação a esta iniciativa do PAN, eu recordo apenas que o Decreto-Lei de 27 de 2016 veio estabelecer de facto que no âmbito da integração da promoção do bem-estar animal deveríamos incluir desde o primeiro ensino básico o ensinamento para aquilo que é a proteção e o cuidado com os animais e ao contrário até desta última intervenção que nós ouvimos, eu recordo que há um valor humanitário que nos deve ser basilar, que é o respeito por todos os seres que partilham connosco este planeta, incluindo os animais de companhia, que têm laços especiais de afeto para com o ser humano. E quando temos um quadro que nos fala em crimes contra animais de companhia e enquanto queremos que o direito penal seja efetivamente um direito de última rácio, é fundamental que, à semelhança do que fizemos noutras matérias, como foi o caso do ambiente e dos valores ambientais, se estabeleça também desde o primeiro ensino básico aquilo que é o respeito por estes seres. E, portanto, esta iniciativa do PAN vem pretender existir aquilo que é a clareza de uma legislação que já tem mais de 8 anos de existência, vem pretender, de facto, executar estas medidas, porque nos parece que isto é um dever basilar de uma sociedade moderna e que devemos começar precisamente pelos mais jovens, pelos mais novos, tal como fizemos o caminho noutras áreas da nossa sociedade.
Muito obrigado. Não sei se há algum comentário adicional àquele que foi feito. Temos um comentário do deputado Pompeu Martins.
Quem sou?
Eu agradecia que fossem muito rápidos. Muito bem, Sr. Ministro, à nossa espera.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Inês Sousa Real. Sendo muito rápido, conforme a indicação do Sr. Presidente, dizer em primeiro lugar, Partido Socialista, naturalmente no que diz respeito à questão do bem-estar animal e à proteção animal e à importância desta temática na sociedade portuguesa, não pode estar mais de acordo, portanto isso é algo, penso eu, que nos une a todos neste quadro parlamentar. Contudo, dar aqui dois ou três apontamentos relativamente ao que é proposto pela Sra. Deputada e pelo PAN, no que diz respeito à obrigatoriedade deste referencial no âmbito da disciplina de cidadania. Não nos parece ser, digamos, o mais adequado, nomeadamente porque teríamos que fazer não só uma alteração global a todo este referencial de educação para a cidadania, cidadania para o desenvolvimento. Isso teria naturalmente a necessidade de mais professores, teria a necessidade de maior investimento naturalmente por parte do Ministério da Educação. Relativamente ao próprio referencial, ele está em reformulação com pessoas com reconhecido mérito a nível nacional e internacional. Aliás, e quase mesmo para terminar, o próprio professor Luís Vicente, creio eu, refere que é responsável por esta reformulação também. O referencial de educação para o bem-estar animal parece bem elaborado e em conformidade com as normas éticas dominantes hoje nas sociedades humanas ocidentais e procedeu a uma reflexão sobre a questão muito diversificada que se articula diretamente com a temática do referencial, designadamente as noções de antropocentrismo, consciência, sensiência, especismo, experimentação animal, ética, jardins zoológicos, praga, caça, moda, mercado e alimentação, conceitos que foram alvo de reflexão e debate ao longo do trabalho de concepção referencial, cuja versão final se encontra em fase de conclusão. Ora, estamos de acordo é que é urgente concluir este referencial e pô-lo em prática e, naturalmente, dar liberdade aos estabelecimentos de ensino para que, cada vez mais e adequado àquela que é a realidade nas escolas, se possa implementar devidamente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguma intervenção. Acho que a deputada faz o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, correspondendo aos pedidos do Sr. Presidente, que cumprimento bem como aos senhoras e senhores deputados, a dar apenas nota, ainda que compreendendo a pressa, não deixa de ser um tema que importa aqui dar relevância e agradecendo ao PAN por este processo de resolução. É relativamente fácil tratá-lo de forma mais rápida, até por uma lógica de coerência. O PAN apresentou um projeto de resolução semelhante em 2021 e para nós, PSD, que acompanhámos aliás na altura, não obstaculizando, e portanto manifestamos as mesmas reservas do ponto de vista da execuibilidade, da necessidade, da obrigatoriedade que aqui já foi referida, compreendendo, e não podia deixar de dizer, creio que esse é o ponto importante, compreendendo que a resposta do PAN da obrigatoriedade seja, porque como também chamou a atenção, apesar de ser opcional ao dia de hoje, ela não tem sido aplicada e, portanto, de facto, o bem-estar animal não tem sido contemplado e, portanto, imaginamos e compreendemos que a resposta do PAN tenha sido esta noção de obrigatoriedade. No entanto, também nos parece que a execuibilidade disso, e é sempre importante termos isso em consideração, não é viável e, portanto, temos muitas dúvidas quanto à ideia de que a obrigatoriedade do bem-estar animal na disciplina de educação de cidadania e desenvolvimento possa ser execuível. Já agora, também não posso deixar de dizer, há aliás uma resolução desta Assembleia da República de 2015 que teve origem num projeto de resolução do PSD, que tem uma tónica de facto diferente na forma como entende esta disciplina, que tem que ver com a promoção e a progressividade e a articulação entre aquilo que já são as capacidades que as escolas já têm, como há pouco aqui foi dito. Essa obrigatoriedade pode pôr efetivamente em causa a escolaridade deste bem-estar animal e de integração. E, portanto, nós não deixamos de acompanhar, como já o fizemos, não obstaculizando, em 2021, mas com esta nota, de que, enfim, temos sérias dúvidas quanto à execuibilidade que a obrigatoriedade traria a esta recomendação. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Penso que não há mais nenhuma intervenção. Portanto, agradeço a presença da Sra. Deputada Inês Souto Real e passamos ao ponto a seguir, que é a audição do Ministro da Educação por requerimentos da Iniciativa Liberal e do PSD. Há depois também a questão do relatório de atividades da Comissão, que foi distribuído, que será atualizado depois mais tarde e eu voltarei a isto convosco no fim da reunião, mas penso que não há nenhuma objeção a que esse relatório possa ser aprovado depois com as alterações daquilo que foram os resultados do dia 2. Podemos avançar nessa direção? Muito bem. Então eu pedia que o Sr. Ministro viesse, eu vou recebê-lo.